Pesquisa Brasil. Entrevista.
Se tudo ocorrer como planejado, em 2020 será lançado na órbita terrestre um nanosatélite equipado com uma câmera projetada para captar imagens em alta resolução do território nacional. Para falar sobre essa câmera, o nome dela é E3UCAM, nós estamos na linha com o engenheiro de materiais Fernando Ferraz, vice-presidente de operações da ACAER, empresa do setor aeroespacial responsável pelo desenvolvimento da câmera. Essa empresa tem sede em São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Olá, Fernando Ferraz, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado, agradeço pelo convite.
Para começar, queria perguntar o que, que essa câmera tem de inovador e qual é a importância do Brasil ser responsável pelo seu desenvolvimento?
Na realidade, essa câmera ela é mais um passo numa evolução tecnológica. Ela busca uma redução de tamanho e atingir níveis de resolução que estão além do que nós fizemos até hoje. O Brasil já, desde a década passada, desde os anos 90, vem trabalhando no desenvolvimento de uma família de câmeras. Isso teve o ápice anterior com o lançamento do CIBERS, algumas câmeras embarcadas no CIBERS.
O CIBERS, só para situar, é o satélite sino-brasileiro de recursos terrestres que já teve várias versões e, enfim, ele monitora o território nacional, não é isso?
Exatamente. Esse satélite já teve nas suas últimas versões câmeras brasileiras, mas a tecnologia evoluiu ao longo desses anos. Houve uma compactação e um aumento de resolução. E é uma necessidade para manter competitivo, ou pelo menos participar desse mercado, que a gente acompanhe essa evolução. Então, esse satélite, ou essa câmera que está sendo desenvolvida, ela busca, primeiro, uma nova lógica de mercado, atendendo o novo espaço, que são satélites menores, de órbitas mais baixas, mas também aumentando e melhorando a resolução, a capacidade de captação de informações.
Como é que a gente compara essa câmera aqui, enfim, que vai ser embarcada nesse nanosatélite, que é um satélite muito pequeno, com a que está em operação no satélite CIBERS? Qual é a diferença de tamanho, só para a gente ter uma ideia dessa evolução a que o senhor se referiu?
Eu vou dar alguns números macro e depois vou fazer algumas ressalvas, mas vamos lá. A câmera atual tem em torno de 1,5 metros de comprimento e pesa 150 quilos. Ela tem uma resolução da ordem de 10 metros, em situações a 6 ou 20 metros, mas vamos assumir que em torno de 10 metros. A nova câmera que está sendo desenvolvida, ela tem em dimensão linear 30 centímetros, ou seja, é 1/5 da anterior, e vai pesar menos de 4 quilos. Então, nós estamos indo de 150 para 4 quilos. E vai ter uma capacidade de resolução da ordem de 3 metros. Quer dizer, há que se fazer ressalvas, porque não se faz uma melhora completa. Tem algumas limitações, mas via de regra é um salto gigantesco tecnológico. Você está tendo um ganho ou reduções de mais de 5 vezes em tamanho, mais de 10 vezes em massa e com ganho em resolução.
E quem que vai usar essa câmera?
Na realidade, essa câmera está sendo desenvolvida para o mercado global. Ela tem uma aplicação primária em espaço e tem algumas aplicações derivativas, por exemplo, em Vantes ou outras plataformas, mas primariamente em espaço. Para esse primeiro produto, o primeiro exemplar que está sendo testado, vai ser lançado, nós estamos fizemos uma parceria com a Visiona. A Visiona está desenvolvendo um satélite e nós estamos embarcando essa câmera no satélite, que vai fazer algumas missões que estão sendo ainda definidas pela Visiona, mas principalmente vai ser uma validação tecnológica, tanto do ponto de vista da câmera, como algumas tecnologias que a Visiona está embarcando para testar nesse satélite.
Quer dizer, o objetivo da Visiona nesse primeiro momento é mais testar a tecnologia do que exatamente explorá-la, é isso?
Eu não posso garantir, não posso falar em nome da Visiona, mas do ponto de vista de aplicação, existe uma maturidade tecnológica, mas não teve nenhuma comprovação em voo. Então, de qualquer maneira, a primeira etapa mercadológica é fazer a demonstração. Não quer dizer que esses satélites não tenham aplicações comerciais imediatas. Só que a primeira etapa será a de validação.
Nós estamos na linha com o engenheiro de materiais Fernando Ferraz, vice-presidente da empresa do setor aeroespacial ACAER, vice-presidente de operações. Fernando, eu queria que você contasse um pouco a história do desenvolvimento tecnológico dessa câmera. Quer dizer, tem uma empresa que desde muito tempo, já creio que 30 anos, vem desenvolvendo a tecnologia que resultou nisso, que é a Opto, não é isso?
Exato. Ao longo dos últimos anos, o setor espacial brasileiro como um todo sofreu por retenções de orçamento, postergação de programas, e algumas empresas ou várias empresas encontraram dificuldades. Ao longo de 2016, a ACAER fez a aquisição da parte de espaço e defesa da Opto. Em 2017, nós fizemos a aquisição da Equatorial, que era uma empresa pertencente ao grupo Airbus no Brasil. Com estas empresas, a gente centralizou a capacidade de desenvolvimento ótico que já vinha sendo perseguido pelo Brasil nas últimas décadas. Como nós não tínhamos um grande projeto pela frente, nós tomamos a decisão de utilizar alguns fomentos e linhas de pesquisa que estavam em cursos oferecidas pela FAPESP em parceria com a FINEP, e nós utilizamos essas linhas de pesquisa para direcionar essas diversas tecnologias isoladas que estavam sendo desenvolvidas e aglutiná-las em um produto. Num primeiro momento, a ideia era ter um demonstrador de conceito, visando uma evolução futura. E no meio do caminho, para nossa surpresa e boa surpresa, nós descobrimos que isso é um nicho de mercado e há uma carência e há uma necessidade no mercado global de produtos nessa faixa de CubeSats com resolução e com qualidade de informação melhor do que o que existe disponível hoje. Então, o que seria um demonstrador tecnológico virou produto, tem tido uma aceitação bastante razoável, né, em discussões que nós estamos tendo no mercado global.
Eu queria que você falasse um pouco sobre esse CubeSat, que é um satélite do tamanho de uma caixa de sapatos, é isso? Quer dizer, por que esse tipo de satélite está se tornando mais comum e apropriado para um determinado tipo de uso?
O nome CubeSat é que ele vem, são módulos cúbicos, cada cubo ele tem 10 centímetros por 10 por 10, então são módulos que são acoplados e eles montam um satélite. Existe uma tendência, muito em função da miniaturização e compactação vinda de eletrônica principalmente, em conseguir fazer satélites menores e muito mais baratos. No passado, sempre houve uma preocupação muito grande com confiabilidade do satélite. Não é possível fazer manutenção em um satélite. Então, o satélite ele não pode ter falha. O custo ou a maneira de não conseguir essas ou evitar falhas é encarecer muito os componentes, fazê-los com nível de qualidade extremamente alto e testá-los à exaustão. Esse processo como um todo era um processo muito longo. Havia uma questão de proteção contra a radiação no espaço, então uma série de precauções para garantir essa confiabilidade necessária para a operação. O que está se buscando agora é garantir a mesma confiabilidade, mas não por um produto isolado, mas sim por uma sobreposição ou por redundância. Então tem-se vários pequenos satélites com custo muito mais baixo com sobreposições. Então, se um falhar, outro assume aquela função e dá tempo de você lançar um substituto. Então, essa filosofia, que basicamente é chamada hoje de novo espaço, ela muda a lógica de desenvolvimento de produtos no espaço. Não é uma substituição completa. Existem funções e características que vão continuar sendo feitas pelas órbitas geoestacionárias e satélites de grande porte. Mas uma grande gama de funções e atividades que eram feitas podem ser feitas pelo esse novo espaço. Isso abre uma frente nova para novas empresas e eu creio que para o Brasil é uma janela muito interessante.
Em que fase que está o desenvolvimento da câmera? E o satélite vai ser lançado no próximo ano, é isso?
Eu vou começar falando da câmera, que essa eu tenho mais certeza. Nós estamos terminando o modelo de engenharia e o modelo de teste, e já estamos fabricando os modelos de voo. A ideia é que eles sejam entregues integrados no satélite até fevereiro do ano que vem. Nós estamos trabalhando com uma data de lançamento em torno do meio do ano que vem. É, obviamente, isso tem que ser discutido e depende de outros atores, além de nós, depende da Visiona, da Agência Espacial Brasileira e uma série de outros aspectos. Mas a janela que nós estamos trabalhando é que ele deva voar no meio do ano que vem, e para que isso seja possível, a câmera, no produto final, já na versão de voo, tem que estar integrada ao satélite em fevereiro, março do ano que vem.
Perfeito. Nós conversamos com o engenheiro de materiais Fernando Ferraz, vice-presidente de operações da ACAER. Para saber mais sobre a câmera de alta resolução que vai integrar o satélite de observação da Terra VCube-1, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos na revista Pesquisa FAPESP de setembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Fernando Ferraz, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigado pelo convite e agradeço a oportunidade.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.